A Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.
Nós estamos aqui no Diversidade em Ciência, na Rádio USP, que tem como entrevistado performer e coreógrafo Wagner Schwartz. Ele criou mais de 8 obras, dentre elas Labette e Transobjeto, ganhou mais de 11 prêmios em sua carreira e é autor do livro Nunca Juntos, Mas ao Mesmo Tempo. Pois é, no bloco anterior nós estávamos falando a respeito da Tropicália. E você se sentiu muito incomodado quando você usou o termo mulato, né? Porque você achou que é inapropriado. Então, assim, fica o registro aqui que você não quer utilizar esse termo mulato, mas talvez utilizar o termo negro, né?
Sim, claro. É porque o termo mulato me vem muito... me lembra a minha infância, né? De alguma forma, né? Minha infância dentro da música mesmo, Tropicália, do Caetano. Que, para mim, tem uma ressonância sonora muito bonita, a palavra mulato. Mas, hoje, ela tem... Como a gente trabalha com arte contemporânea, hoje, a arte também, contemporânea também trabalha com as questões da linguagem. E existe um grupo importante de homens, mulheres, negras, travestis, etc., todos que estão pensando muito nesse novo léxico que a gente deve usar hoje para não deixar que algumas coisas passem, né, e continuem talvez violentando uma certa área da sociedade. É muito importante pensar nisso. E mulata hoje, ou mulato, realmente é uma palavra que está sendo revisitada, questionada, e eu quero prestar atenção nisso, isso é fundamental.
Não, é maravilhoso da sua parte, né, essa preocupação com a linguagem, né?
Sim, porque são meus amigos, né?
Exatamente.
Exatamente, são meus amigos, eu quero estar com eles, eu não quero estar contra eles.
E você cita muito a Tropicália, você coloca no seu trabalho, a Tropicália que você está pensando, além do movimento aí, cabeçado pelo Gil, pela Gal, pelo Caetano, uhum, né? Você pensa ele dentro de um outro propósito?
Olha, ele foi encabeçado por esses três na música, né? A gente tem que pensar que Tropicália era uma obra do Hélio Oiticica, que é um artista plástico. E, inclusive, se eu não me engano, o Caetano tinha essa música, Tropicália, mas com outro título. E ele foi convidado por um amigo dele a visitar o trabalho do Hélio Oiticica, que ele entendeu que estava tudo ali. E nomeou Tropicália hoje como Tropicália. Em seguida, como se não bastasse já ter uma música incrível, né, que fala sobre o Brasil, critica esse nosso Brasil, ou critica mesmo... O que é o Brasil, né? Se Brasil, esse Brasil realmente existe, né? Ou se são os Brasis que a gente vive, que a gente vê, que a gente visita. Esse nome se expandiu e virou o nome de uma revolução cultural, simbólica, estética, muito importante no Brasil, nos Brasis, que é visitada até hoje, que é atualizada até hoje em vários contextos, na literatura, na dança, nas artes visuais. O tropicalismo é uma língua, né? Não é só uma revolução estética. Ele se tornou uma língua, um idioma, um jeito de pensar, de organizar a forma de ver o mundo,
agora,
as importações.
Qual a principal característica da Tropicália? Porque... dentro da música, ela tem uma presença da cor musical, né? Da paisagem musical,
sim,
muito forte. Né?
Dentro
da dança, qual que seria a principal característica dela?
Olha, pelo menos eu uso... A principal característica na dança é falar sobre as importações. Na música, eles falavam muito disso, né? Misturavam Beatles com Chacrinha, Rolling Stones com cantores do rádio, essa possibilidade de misturar o daqui e o dali, o de dentro e o de fora, para criar nessa mistura um objeto ou uma forma de pensar que seja nossa, brasileira. E eu acho que dentro da dança existe esse mesmo projeto porque nós também temos muitas esses problemas, essas crises. Diziam nas décadas de 90 identitárias, né? Esse nome também que a gente precisa dar um pontapé nele, se livrar dele, né? Eu, pelo menos, eu fiz isso na minha vida. Eu não gosto muito dessas conversas sobre identidade, não, porque elas sempre deixam a gente localizado num bairro. Às vezes, não é nem num país, né? Mas dentro de um bairro. E eu acho que a Tropicália fez isso. E na dança a gente precisava disso. A gente precisava dizer, naquela época, na dança contemporânea, que essas coisas, esses estrangeiros que chegavam aqui, chegavam, mas eles já existiam aqui, de alguma forma. Os estrangeirismos já existiam na nossa fala, já existiam no nosso corpo, já existiam na forma de dançar, de pensar a dança. Não é a dança contemporânea não é uma dança europeia, como muito se disse na década de 90.
O Laberte, por exemplo, né, ele foi... É da Ligia Clark, né? Os Bichos, né?
Labete é uma peça criada por mim, baseada nos Bichos da Ligia Clark.
Ah, sim.
Na França, os Bichos também podem ser chamados de Bête, que é Bête no plural, que são bichos.
Certo.
Então, eu resolvi, como eu criei esse trabalho lá na França, foi onde ele foi apresentado pela primeira vez, eu decidi fazer esse trabalho, nomear esse trabalho como Labette.
E o Labette, assim, seria em que você fica muito tempo parado, né?
Eu não faço praticamente nada. O trabalho acontece dessa forma, eu estou dentro de uma galeria ou de um espaço performativo, num teatro, nu, em uma plataforma de papelão no chão, e nessa plataforma eu tenho uma réplica de plástico do bicho de Ligia Clark, e eu dobro e desdobro essa réplica. Em um momento específico, eu convido alguém do público para vir manusear. E quando alguém chega, eu digo não com a réplica, comigo. Então as pessoas começam a fazer comigo como elas faziam, o que eu faria com a réplica do bicho da Ligia Clark. Então o espetáculo inteiro, a performance inteira, ela é fruto do gesto ou das orientações de quem está ali presente. Eu não tenho nenhum movimento na peça é meu. Os movimentos da peça são sempre feitos pelos outros. Se ninguém me manipula, a peça não existe.
E quanto tempo leva?
Geralmente, 50 minutos é o tempo que a peça acontece, porque é o tempo que eu consigo suportar até essas interferências, né, dentro do corpo.
No caso, a Labette, ela também surge dentro de um contexto em que a manipulação, né, o corpo, a linguagem que está sendo dita ali é o corpo manipulado ou é a integração? A interseção.
A linguagem que você diz, o que está sendo criado ali, acho que são os dois.
Porque,
é o corpo sendo manipulado, é a interação. Acho que essas duas coisas são importantes para que... Essas duas ações são importantes para que o trabalho aconteça.
Que música a gente pode ouvir agora?
Bom, já que a gente está falando um pouco ainda, a gente não voltou ainda no livro, né?
Não.
A gente voltou agora a falar do Labette. Bom, Labette me deu um problema muito grande, que deve estar todos os ouvintes aí já sabendo do que aconteceu, se não, basta um Google, né?
Ou talvez, assim, até isso, até expor, né? Ele foi essa performance foi no MAM.
É, foi no MAM.
Foi no ano
2017, em setembro de 2017, e ao fazer essa performance, uma pessoa fez um registro dela, uma pessoa do público que estava e
filmou,
e uma parte dessa performance colocou no seu Instagram para contar aos amigos o que estava acontecendo ali dentro. E de uma forma muito espontânea, que logo depois eu fui saber que é de uma revista de teatro ainda. Era uma pessoa que estava querendo dizer, venham, olha o que está acontecendo de bacana. E alguém, um desses grupos
conservadores,
não sei nem se eles são conservadores, na realidade, desculpa, mas acho que eles são manipuladores de informação. Os grupos que pegaram o vídeo são manipuladores.
De péssimo caráter.
De péssimo caráter, são pessoas... que trabalham com essa promoção política desse com ódio. Então, são profissionais do ódio. Eles retiraram esse vídeo da página dessa pessoa que tinha postado, colocaram na página deles e, não bastando descontextualizar a performance, colocaram uma legenda. O museu MAM, ele promove a pedofilia. E, com isso, me chamaram de pedófilo. Isso gerou uma revolta muito grande em muitas pessoas que desconhecem o meio artístico, que desconhecem o que acontece dentro de uma galeria, como também foi um bom instrumento para a manipulação política de muitos políticos que não se importam com a cultura no Brasil.
E, no caso, a referência que eles fizeram, porque tinha uma menina, né, que estava acompanhada da mãe, que também é do mundo das artes.
Sim,
né?
É uma coreógrafa muito amiga minha. E eu conheço também a menina, são amigos muito próximos e elas estavam lá presentes e decidiram participar da performance, como fizeram sempre e como vão continuar fazendo sempre, queiram essas pessoas, queiram ou não.
O fato de você, enquanto artista, né, ter sofrido esse tipo de violência, como você ressignifica esse processo? Há um processo de resiliência? Né? Você conseguiu voltar ao seu estado de tranquilidade, de paz?
Pois é. É uma coisa difícil de responder, porque mais uma das perguntas difíceis, né? Porque eu não sei se eu vou conseguir voltar a ser o que era antes. Porque não dá para a gente apagar uma coisa que se passa por nós, né?
E tão traumática.
De tão traumática. A gente está sempre atualizando o passado e reconectando ele com as coisas de hoje. Então, eu posso dizer que muitos amigos me ajudaram a entender o que se passou. E há muitas pessoas desconhecidas que se tornaram amigas também me ajudaram. E o que é mais importante é que o Ministério Público definitivamente fechou esse inquérito que abriram para investigar se houve ou não um caso de pedofilia naquele ato. Então, hoje, o que eu sinto é uma força muito grande que foi dada e atribuída por todos esses amigos, por todas as pessoas que estiveram perto. E eu acredito hoje um pouco mais nessa justiça, porque ela também conseguiu dar um ponto final a essa história maluca que foi criada por pessoas que gostam de propagar o ódio.
E que tem perseguido exposições de artes, uma série de coisas, né?
Tem. Eles estão presentes por aí. Eles não querem contribuir para a expansão humana. Eles querem complicar a nossa cabeça criando ideias, conceitos, moralistas que possam deixar a gente estagnado ou com medo dentro de casa. Isso ajuda, né, o projeto econômico deles. Né? Eles não ajudam de forma alguma a gente a se culturalizar, a gente a se perceber enquanto sujeito. Isso só ajuda a dessubjetivizar todas as pessoas, a deixá-las todas com pensamentos muito próximos uma das outras, ou seja, criar uma massa de manobra possível de manipular.
Eles conseguiram macular a sua nudez?
De jeito nenhum. Minha nudez, eu aprendi a ser nu no Brasil, como também na Europa. Na Europa, eu frequento parques onde as pessoas ficam nuas. Frequentei saunas mistas, onde homens e mulheres estão nus na mesma sauna e que não tem registro nenhum de sexualidade nesses corpos, de forma alguma. Não posso dar o mínimo de crédito a isso que foi feito comigo. Só que acho que isso é uma ficção que essas pessoas inventaram e que elas mesmas não conseguiram dar um desfecho para ela.
Exato. E o que que acontece? Você que trabalha com a linguagem corporal, como você define o brasileiro que em determinados momentos, né, ele sexualiza muito a própria nudez e a criminaliza também o tempo todo, né? Então, assim, ele fica dentro desse contexto. No carnaval ele se solta, em outros espaços ele considera algo como perverso estar nu. Como você, enquanto uma pessoa que trabalha com a linguagem corporal, avalia esse tipo de coisa?
Ah, eu acho que esse brasileiro que sexualiza a sua própria nudez, pode continuar sexualizando a sua própria nudez. Não tem problema algum. Ele só não pode sexualizar a minha nudez. Ponto.
Exatamente. É uma questão que precisa ser pensada. Estamos vivendo tempos tenebrosos, né? E desculpa tocar nesse assunto que acho que para você deve ser altamente estressante, você deve estar no limite disso, né?
Não, hoje menos. Hoje eu já consigo falar. Alguns meses atrás era impossível falar sobre isso, porque viver dentro de um trauma é muito complicado. Não falar estando... Falar traumatizado é impossível. É impossível porque é impossível ser objetivo sobre um assunto. Para ser objetivo sobre um assunto, é preciso refletir. E para que exista reflexão sobre um assunto, é preciso que você esteja distante do objeto, né, que causou esse trauma. E agora, distante desse trauma, ou um pouco mais distante do que antes, eu posso olhar para o que aconteceu e falar sobre isso.
Você foi vítima da ditadura que estamos vivendo atualmente, né? Ditadura do moralismo e de uma série de outras coisas, né?
Fui vítima como outras pessoas foram vítimas. Agora, eu sou uma pessoa muito privilegiada. Eu tenho amigos, eu tenho família, eu tenho um trabalho. Eu fico imaginando as pessoas que não têm nenhuma forma de ajuda e que estão sofrendo ainda essa ditadura e que estão desaparecendo. Eu me preocupo mais com elas, sabe, nesse momento, enquanto um corpo coletivo. Quando eu penso como corpo coletivo, eu me preocupo muito com pessoas que desaparecem e que não têm forma de lutar contra essa selvageria que acontece por aí. Minhas amigas travestis, todas nas ruas, sem poder, muitas, né? Não todas, mas muitas nas ruas, sem poder ter essa voz, né? A comunidade negra, quantos negros mortos por dia no Brasil, sem poder lutar pelo seu próprio direito de viver. Então, assim, eu vou repetir, eu sou branco, alto, dos olhos verdes. Isso ajuda o trauma a passar mais rápido. Mas tem gente que já sofreu isso tanto na pele, que sofre isso tanto diariamente, que não tem esse privilégio que eu tive de chegar até aqui para falar sobre ele.
O que a gente está vivendo é a negação dos corpos, né? É o corpo da pessoa trans, que é negado, o corpo do negro que é negado.
Eu acho que a gente está vivendo a negação do corpo do outro. O corpo do outro me incomoda. É essa a negação, é essa a crise de hoje em dia.
E aí quer destruir o corpo do outro.
E eu quero destruir. E como eu estou vendo que existem vários a injustiça no Brasil, ela é latente, ela acontece, ela não é tratada como deveria ser, eu, de alguma forma, eu contribuo para esse desaparecimento. Porque esse corpo me incomoda.
É muito violento.
É muito violento.
Bom, mas... no próximo bloco você tem a música que você disse que representa muito a reação, né? A resiliência sua. E a gente vai ouvir, então, no próximo bloco, que seria qual música?
A Paz.
A Paz, né? Então, nós vamos ouvi-la no próximo bloco.
Ok.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.